Bom dia a todos, bom dia senador Roberto Requião, presidente da comissão. Aqui agradeço o convite para participar dessa reunião. Agradeço ao senador Inácio Arruda pela iniciativa de oferecer esse encontro na comissão. Senhores senadores presentes, minha querida conterrânea senadora Lídice da Mata, meu querido amigo senador Gilvan Borges, meu querido amigo senador Wellington Dias, sucesso nessa nova missão que é o exercício do mandato aqui no Senado. Senhor presidente, eu vou procurar de maneira objetiva apresentar as diretrizes que vai orientar a ação do Ministério do Esporte no próximo período. Evidentemente que essas diretrizes, elas seguem o preceito constitucional que estabelece no seu artigo 217 que o esporte é o direito de cada um e, portanto, deve ser estruturado como política de Estado. O papel do governo é ofertar oportunidades para atividade física, atividade esportiva, em todas as suas dimensões. E o objetivo dessa política é ampliar as oportunidades, ampliar as possibilidades para que o povo brasileiro tenha acesso ao esporte, seja na dimensão do esporte educacional, que é aquele que pretende fazer dessa vivência um instrumento de formação para a cidadania, evitando a seletividade e a hipercompetitividade, seja na dimensão do esporte de participação, que é a dimensão que prevê integração social, a busca da qualidade de vida a partir da atividade física, seja na terceira dimensão, que é o esporte de alto rendimento, que é o esporte competitivo, que busca a máxima performance, que busca a excelência esportiva. Essas três dimensões do esporte, o esporte educacional, o esporte de participação ou de lazer e o esporte de alto rendimento, expressam as possibilidades que a vivência esportiva pode servir para o desenvolvimento do nosso país. E aumentar as possibilidades, o acesso, democratizar o acesso, é o grande desafio que nós temos no próximo período. Eu vou dividir, senhor presidente, em seis eixos a abordagem que nós desenvolvemos desse plano de 2011 até 2014. Um primeiro eixo diz respeito aos programas sociais. Nós acreditamos que o esporte pode ser um instrumento importante para o desenvolvimento social no Brasil. A ocupação do tempo livre de crianças, de jovens e de pessoas da melhor idade com atividades físicas, com atividades esportivas, pode significar melhor qualidade de vida, integração da sociedade e produção de saúde. E por isso nós acreditamos que é fundamental desenvolver programas sociais, mas mais que isso, aumentar o alcance desses programas. No último período, nós comemoramos a criação de alguns programas de largo alcance. O programa Esporte e Lazer da Cidade, que propõe atividades sistemáticas e assistemáticas de recreação, tem um impacto muito positivo no Brasil. Perto de 2 milhões e 200 mil pessoas tiveram participação nesse programa no ano de 2010, em praticamente todos os estados do Brasil. Mas acreditamos que é necessário aumentar o alcance desse programa Esporte e Lazer da Cidade e, por isso, criamos um diálogo com o Ministério da Saúde. Nós acreditamos que uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, estimulando a atividade física através de campanhas, de eventos, de mobilização, pode ter um impacto muito positivo na vida da sociedade brasileira. E no próximo dia 6 de abril, inclusive, nós lançaremos com o Ministério da Saúde esse esforço, dessa nova fase do esporte lazer da cidade, com academias da saúde, que será uma inovação criada pelo governo federal, criando espaços para atividade física em todo o nosso país. Uma outra iniciativa muito relevante para nós diz respeito ao programa Segundo Tempo, que é um programa que tem por foco crianças e jovens. Em 2010, perto de 1 milhão e 400 mil crianças tiveram participação nesse programa, que é um programa que acontece em núcleos, de maneira sistemática, no contraturno da atividade escolar dessas crianças e desses jovens. Esse programa, quase 90% dele se dá em parcerias com prefeituras municipais, governos estaduais e universidades. E uma série de entidades privadas dão a sua colaboração para o atendimento dessas crianças e jovens. E no ano de 2010, nós introduzimos uma novidade que é uma parceria com o Ministério da Educação. Nós ofertamos o programa Segundo Tempo a 1.500 escolas públicas do Brasil. as 1.500 escolas públicas do Brasil de ensino fundamental que têm os mais baixos índices de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. E a nossa estratégia é, a partir da parceria do segundo tempo com Mais Educação, focar nas escolas de mais baixo índice de desenvolvimento da educação para ofertar esse conteúdo esporte com o objetivo de estimular as nossas crianças o aprendizado, a motivação, a mobilização. Em 2011, nós vamos avançar para ofertar para 10 mil escolas. De 1.500 em 2010, vamos a 10 mil escolas públicas em todo o Brasil. E o nosso objetivo é que nessa proporção possamos crescer até 2014, permitindo que mais crianças tenham acesso ao programa Segundo Tempo, e a associação com o Ministério da Educação vai trazer um ganho adicional, que é o aumento de escala, a utilização de programas como Dinheiro Direto na Escola e os mecanismos de compra governamental do MEC vai permitir nós reduzirmos os custos. Hoje, uma criança no programa Segundo Tempo exige um investimento anual de perto de R$ 300. Com a associação com o Ministério da Educação, cairá para pouco mais de R$ 100. Isso também significa alinhamento com a orientação da presidenta Dilma de fazer mais, colher mais resultados, otimizando a utilização dos recursos. Portanto, eu chamo a atenção dessas duas iniciativas, o Esporte Lazer da Cidade, o Segundo Tempo, com programas sociais, cujo foco será ampliação do atendimento e, evidentemente, acentuar a qualidade, buscar com monitoramento as melhores soluções para aumentar a qualidade do atendimento que esses programas realizam. Uma segunda iniciativa para nós, muito importante, diz respeito à ampliação da infraestrutura esportiva no Brasil. O Brasil ainda hoje tem um déficit de infraestrutura esportiva, sobretudo na região nordeste do Brasil, em que é muito comum você ter cidades, por vezes capitais do Nordeste, que não possuem um ginásio de porte para receber grandes competições, não possuem estádios de atletismo, enfim, o Nordeste brasileiro, sobretudo, mas o conjunto do país tem necessidades de equipamentos esportivos de bom nível. E as escolas no Brasil ainda possuem também um déficit importante de equipamentos esportivos. Decidimos que de 2011 a 2014, as 10 mil escolas do Brasil que possuem mais de 500 alunos receberão equipamentos poliesportivos. As que possuem equipamentos precários serão reformadas. As que não possuem, serão construídos equipamentos poliesportivos nas 10 mil escolas que possuem mais de 500 alunos. Esse é um programa que já está previsto no PAC 2, e será muito importante, porque um equipamento poliesportivo numa escola pública é uma sala de aula. É uma sala de aula da educação física. Mas mais que isso, quase sempre na periferia das grandes cidades, em cidades menores do Brasil, é um espaço não só para o esporte, é um espaço de congregação, de reunião da sociedade, de realização de eventos, e creio que esses equipamentos podem dar uma contribuição para melhor viver nessas cidades. A abertura desses equipamentos nos finais de semana faz com que as comunidades abracem as escolas, repercutem na manutenção das escolas por parte de uma incorporação pelas comunidades que possuem esses equipamentos. Então, eu diria que enfrentar o déficit nas escolas é importante. Uma segunda medida importante prevista no PAC 2 é a construção, nos 4 anos, de 800 praças do PAC, que são equipamentos mais complexos, que têm não apenas esporte, mas cultura, inclusão digital, formação profissional. Isso é muito importante, sobretudo nas cidades que têm maior concentração populacional e que hoje possuem poucos espaços de vivência coletiva. Eu creio que introduzir no PAC as praças, que são equipamentos multifuncionais, será muito importante também para a melhor qualidade de vida das nossas cidades. E, claro, a infraestrutura que será preparada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também vai ajudar a suprir um déficit de infraestrutura para o esporte de alto rendimento. O Congresso Nacional, inclusive o Senado, nos últimos dias, aprovou a medida provisória 502, que cria um programa chamado Cidades Esportivas. Aqui, o governo federal vai contribuir com infraestrutura e equipamento para as cidades que adotem modalidades olímpicas ou paralímpicas. E essas cidades esportivas vão ser importantes para a detecção de talentos, a identificação de habilidades e a preparação inicial de atletas do futuro no Brasil. Portanto, investimento em infraestrutura significará 10 mil quadras poliesportivas nas escolas com mais de 500 alunos, 800 praças do PAC até 2014, implantação de cidades esportivas, que vai ser a estrutura de base para a formação de atletas brasileiros, e isso vai se compor com o Parque Olímpico do Rio de Janeiro e com centros regionais, que no Paraná, para dar exemplo do estado do governador Requião, Maringá possui um centro regional, um complexo poliesportivo, que vai ser muito importante para a estruturação de uma rede nacional de treinamento, ao qual se vinculará também centros nacionais por modalidade, como é o caso Saquarema, no Rio de Janeiro, que é do voleibol e que produziu um voleibol que é de melhor nível em todo o planeta. Portanto, esse é o segundo eixo para nós, muito importante, que diz respeito à ampliação e consolidação da infraestrutura esportiva no Brasil. Um terceiro objetivo diz respeito a potencializar o esporte de alto rendimento no Brasil. O esporte social é um lado da moeda, o outro lado da moeda é o esporte de alto rendimento, é o esporte competitivo. E eu acredito que nós devemos aproveitar a oportunidade de realizar no Brasil os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para estruturar um outro modelo de desenvolvimento do esporte de alto nível no Brasil. Nós acreditamos, senhores senadores, que 2016 não pode ser o ponto de chegada para o esporte olímpico brasileiro, sim o ponto de partida. Países que fizeram os Jogos Olímpicos, muitas vezes, tomaram iniciativas para se preparar e disputar os Jogos em casa, mas não estruturaram outro modelo. Resultado, foram bem quando fizeram os Jogos em casa, na edição seguinte, a sua performance caiu. Poderia dar o exemplo da Grécia, mesmo da Espanha, que tem uma experiência decantada no mundo pela transformação de Barcelona, que foi uma transformação urbana extraordinária, mas no alto nível do esporte foi relativo o desenvolvimento a partir dos Jogos de Barcelona. O exemplo inverso positivo nós temos no Japão, temos na Coreia, temos na Austrália e temos na China, que fizeram do processo de preparação dos Jogos Olímpicos um momento de estruturação de outro modelo e de afirmação do esporte de alto nível, de esporte competitivo nos seus países. Esse é o nosso foco. E algumas medidas, esse Senado aprovou nessa medida provisória que eu me referi, 502, que foi sancionada pela presidenta Lula, pela presidenta Dilma, na semana que passou. Essa medida provisória, ela estrutura algumas novidades. Uma primeira novidade diz respeito à estruturação de planejamento para os ciclos olímpicos. No Brasil, nós temos, não temos o hábito de planejamento de médio e de longo prazo. E essa medida provisória passou a exigir que as confederações olímpicas e paralímpicas, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, estruture planos de médio prazo. A visão nossa é de que, se cabe ao Estado financiar o esporte no Brasil, cabe também ao Estado acompanhar a execução da aplicação desses recursos. E esse plano para os ciclos olímpicos vai ensejar contratos de gestão, que vai estabelecer um sistema de metas. Um sistema de metas que será pactuado com a direção das confederações, a direção do esporte, mas vai servir como referência para que a sociedade brasileira acompanhe a evolução do esporte de alto nível no Brasil. Essa é a novidade que o Congresso Nacional aprovou e eu creio que terá um impacto muito forte no médio prazo. Esse planejamento para os ciclos e o contrato de gestão. Essa mesma medida provisória criou uma novidade, como me referi, cidades esportivas, que vai estimular uma rede nacional de treinamento, e foi muito importante também os ajustes do Bolsa Atleta. Hoje, em 2011, nós temos 3.165 atletas de alto nível, sejam estudantes, atletas de nível nacional, internacional, olímpicos e paralímpicos, que recebem uma bolsa para manter-se treinando e competindo. O Senado, a Câmara dos Deputados, aprovou ajustes de valores, uma política de reajuste para essas bolsas e, mais que isso, criou a chamada Bolsa Pódio, que permitirá que os atletas que estão na elite mundial tenham suporte ainda maior para que tenham equipes multidisciplinares no seu entorno, tenham suporte adequado para ter a melhor performance. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Pequim, um atleta brasileiro de natação teve o quarto lugar em duas provas que ele disputou. Talvez, se nós tivéssemos dado um suporte maior, fizesse com que ele competisse permanentemente contra aqueles que disputaram com ele os Jogos de Pequim, ele pudesse ter alcançado uma performance melhor. Porque já estava na final. Estar na final olímpica é algo extraordinário. Chegou em quarto, ou seja, era competitivo para disputar efetivamente a medalha. O Bolsa Pódio se soma nesse esforço de medidas adicionais, assim como serão medidas ligadas à ciência e tecnologia do esporte, medidas adicionais para que nós possamos ter um apoio, um suporte melhor para os atletas olímpicos do nosso país. Então eu diria que ter um melhor suporte para a preparação das nossas delegações e ao mesmo tempo ter medidas que vão estruturar um outro modelo de gestão nas entidades de administração, isso pode ter um impacto muito positivo para esse novo modelo. E evidentemente que se soma esse esforço a mobilização das escolas e das universidades. Porque no novo modelo para estruturar o esporte de alto nível no Brasil, nós precisamos envolver escola e universidade. No mundo inteiro, o que deu certo é assim. Você vai em Cuba ou nos Estados Unidos, a alta performance se explica por ter a escola e a universidade como base larga de identificação de talentos, de preparação dos atletas. E o Brasil, esse é um desafio, porque o nosso modelo é um modelo fundado em clube. Rigorosamente é um modelo elitista, porque é um modelo estreito, um modelo em que poucos podem iniciar-se, ou prefeituras, famílias que estimulam muito alguns talentos, alcançam melhor performance. O esforço nosso é a escola, a universidade, seu lugar central de formação da base do esporte de alto rendimento em nosso país. Uma quarta observação diz respeito ao futebol. Futebol é um tema importante no Brasil, é a modalidade que dá identidade cultural, de forte identidade cultural com o Brasil, uma modalidade esportiva, senhor senador Pedro Simon, que dá identidade do Brasil no mundo, motiva paixões, mobiliza a economia, e nós acreditamos que cabe no próximo período ao Ministério do Esporte contribuir para a modernização do futebol brasileiro. Entre 2003 e 2008, 2003 e 2010, algumas medidas importantes foram introduzidas. Eu chamo a atenção do Estatuto do Torcedor. Uma lei aprovada por essa casa em 2003, primeira lei sancionada pelo presidente Lula, e era importante porque criou um reconhecimento de direitos do torcedor e ajudou a organizar, a estabilizar o esporte futebol. Vou dar exemplo para os senhores. A versão moderna do Campeonato Brasileiro começou em 1971. Campeonato Brasileiro, que todos os estados participam, com alguma regra de ascenso, de descenso, e até então eram torneios interestaduais praticamente. De 71 a 2003, quando da sanção do Estatuto do Torcedor, nunca houve repetição da mesma regra do Campeonato Brasileiro. Nunca. De 71 a 2003, um ano, a regra foi igual ao ano anterior. A repercussão dessa instabilidade era forte na economia do futebol brasileiro. Porque imagine, ninguém sabia quantos clubes disputariam o campeonato, né? Quem ia subir, quem ia descer. Tem até aquela história famosa dos anos de chumbo, que diziam que onde a arena vai bem, um campeonato, mais um time, como é que é? Se a arena vai mal, mais um time no campeonato nacional. Se a arena vai bem, mais um time também. Quer dizer, o critério não era esportivo, era um critério absolutamente politizado. Isso repercutia na economia porque você não estruturava adequadamente TV, você não vendia para o mercado internacional, você não tinha credibilidade na organização daquele torneio. Esse é um pequeno exemplo. Hoje você tem a mesma regra de 2003 a 2011, a regra e a tabela do campeonato que é apresentada pela antecedência fixada pela lei. Avançamos hoje para padronizar a publicação dos balanços dos clubes de futebol no Brasil, e há toda uma estratégia que estimula mais conforto e segurança nos estádios brasileiros, inclusive também objeto de trabalho legislativo dessa casa. É muito importante nós, eu falo muito da economia do futebol, porque a saída precoce dos nossos atletas tem impacto decisivo para desenvolver o futebol no Brasil. Quem assistiu um clássico do campeonato inglês na semana que passou, Chelsea e Manchester City, viu um jovenzinho chamado Davi Luiz, que agora é convocado para a seleção brasileira. Um jovem baiano, senador Alice da Mata, que saiu desse país aos 14 anos. Ou seja, é preciso um esforço para manter os craques mais tempo no Brasil. Isso vai fortalecer o nosso futebol. Mas para isso é preciso ter uma economia do futebol mais competitiva, clubes mais organizados, torneios melhor organizados. E fizemos inclusive um estudo Contratamos a Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo sobre a economia do futebol brasileiro, e vimos que o futebol brasileiro responde por 0,2% do PIB nacional. E se nós buscássemos eficiência na gestão, na governança das ligas mais competitivas do mundo, das ligas de futebol mais competitiva, o mero arranjo e organização da gestão do futebol brasileiro, teríamos o potencial para crescer para 1,1% do PIB nacional. Poderia multiplicar por 4%